Bom, faz tempo que eu tô sem postar nada, né? Sem fazer vídeos e cair os canais e tal. E eu andei comentando com o grupo, no grupo com os alunos, e eu fico feliz de ver que tem bastante gente postando, tem bastante gente fazendo canal, e é por isso que eu tô aqui gravando. Aí é legal, sabe? E meio que vem uma vibe, né? Uma vibe coletiva, assim, boa, uma energia boa. Eu andei comentando no grupo lá. Toda vez que eu falo acaba sendo assim, né? Porque tem bastante gente que vê através do meu canal, tem pessoas que assistiu os vídeos, que eu mesmo andei olhando os posts que eu fiz no site e conversando aqui com o Thiago também outro dia. A interação, né? O estreitamento de contato com os alunos, eu andei falando no grupo bastante. A convergência de momentos também, as coisas que vão acontecer na vida, os desdobramentos, né? Vai criando esses momentos de síntese, vamos chamar assim. Eu falei lá no grupo sobre como que ficou diferente para mim a comunicação, porque antes eu falava o que eu queria, tanto faz, sabe? Falava o que dava na telha. Hoje em dia eu já tenho que ponderar o que eu vou falar, porque eu cheguei a gravar áudios aí de uns 30 minutos que eu nem postei, porque o Bob mesmo fala, né, que certas coisas que a gente fala buga as pessoas, afasta as pessoas. A nossa intenção é boa, de trazer as almas para o reino, de iluminar o caminho, né? Como eu estava falando com o Thiago Silva outro dia, gastar a nossa energia iluminando, né? Queimando, entre aspas, iluminando o caminho para trazer as outras ovelhas, né? Os outros filhos de Deus, para eles acharem o caminho de casa, né? Nossos irmãos. Então, às vezes, na melhor das intenções, no esforço de fazer isso, a gente acaba afastando eles por falar muito friamente como é a realidade.
Sabe?
E tem bem é bem essa questão aí, esse lado escuro, entre aspas, né? Que é uma coisa bem. Pro teatro, principalmente, né? Eles acham que Lúcifer é das trevas, né? É o diabo, é o Satanás, então é uma coisa escura. Mas Lúcifer, justamente, é o outro lado, Lúcifer é a luz. A questão é que ele passou nos dois, dominou os dois, ele pode mostrar para você o que que é luz e o que que é escuro. Quem só viu um não sabe diferenciar. E é interessante para entender o que eu escrevi aqui, que eu vou lendo e vou comentando, vai estar aí escrito no site também, no post. É interessante ver o filme O Predestinado. Aqui a gente já viu, o Bob viu, parece que até tava junto, o Renan viu esse dia com o Thiago aqui. E o nome é chamativo, né? O Predestinado. É um filme de viagem no tempo, eu não vou falar muito sobre o filme, e é um tipo de filme que se falar estraga. Se for querer falar, contar o filme, estraga a experiência realmente. Eu considero, pelo menos. Então, eu sugiro que veja o filme, vai ajudar a entender melhor tudo que vai ser dito. No começo do filme já tem uma pergunta assim: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E depois de ver esse filme, depois do filme eu recomendo, senão vai estragar o filme também. Se você não viu ainda, claro, vá no YouTube e procure um vídeo O Ovo. Eu não sei se eu vou pôr esse vídeo aqui no post, não sei. Se a Mira quiser, ela coloca, fica a critério dela. Mas esse vídeo O Ovo, ele é curtinho e resume o filme. Mas, enfim, o filme tem lá o seu enredo, o seu roteiro, mas eu vou falar aqui da ideia central, que é essa do ovo, também do vídeo, que é bem esse ponto do lado escuro da consciência. Aquele lugar que Lúcifer foi, né, por orgulho, por vaidade, né, o pecado de Lúcifer, por querer tomar o lugar de Deus, e deu de cara com o escuro. Acabou vendo o que todos nós não queremos ver, aquilo que uma expansão com enteógeno, uma bad, pode mostrar também. Aquele momento de. Eu lembro que eu era jovem, bem novo, e tinha, tava começando a ter minhas primeiras experiências com enteógeno, e eu tive umas brisas assim, umas bads, uns negócios estranhos, mas assim, ficava torcendo para não voltar lá, para não enfrentar aquilo, sabe? A gente vivia, como eu escrevi aqui, no desespero, né? Um tipo de coisa que eu vi e não queria ver de novo, né? Ainda acabei vendo as duas vezes. Quando eu vi o livro do Bob daí, que explica lá os momentos eternos, foi a primeira vez que estava sendo verbalizado aquilo que eu passei. Então é como se eu não tivesse mais sozinho ali. Como se tivesse ido alguém, visto e explicado. E ele explica a hora que ele quiser. Tipo, ele conhece. Ele tem intimidade com aquele momento. Ele respira esse momento. É o Bob. É o Messias. É Lúcifer. E é porque esse é o momento aí do ovo, do filme Predestinado. Por isso que eu estou falando disso agora. Um outro jeito também de eu explicar isso, com. Uma coisa que eu tava lendo uns dias atrás, faz umas semanas já, que é sobre o Templo de Delfos. Existia um objeto, que eu existe, né? Um objeto, entre aspas, arqueológico, mas ele você pode ter uma cópia dele na sua casa, eu gostaria. Você pode tentar fazer como se fosse, né? Mas existem esculturas antigas e tal. E esse é o Ônfalo, eu lembrei. É o Ônfalo. Eu li no livro da Maria Pereira, depois de anos de ter lido esse livro, fiquei intrigado com isso, fiquei tentando lembrar o nome, não conseguia. E aí esses dias atrás, em umas semanas, eu lembrei e aí fui pesquisar e caiu nisso que eu vou falar agora. Esse ônfalo, ele representa um umbigo, ele está posicionado no Templo de Delfos. Segundo a mitologia, Zeus mandou duas águias para cada lado e onde elas se encontraram, foi Zeus no caso, né? Mas que esse Templo de Delfos, ele é o Templo de Apolo. Mas foi mandado duas águias e elas se encontraram. Onde elas se encontraram foi decidido que era o centro do mundo. Então colocou-se ali um umbigo para representar o centro do mundo, né? Então no nosso corpo, nosso centro é o umbigo, onde tem o chakra do meio ali, né? A glândula timo, essa região assim, chakras básicos. E aí esse ônfalo ficava lá, quem encostava nele tinha boas vibrações, boas sensações, porque era o centro do mundo. E lá no Templo de Delfos é onde tem aquela famosa conversa do Sócrates, né, com as oráculos do Templo de Delfos, que segundo a mitologia, que o dragão foi morto por Apolo e ficou apodrecendo, e aí subiu o gás pelas pedras, de onde saiu o enxofre, né, que o dragão ficava apodrecendo eternamente, porque era uma criatura mágica. E os gases da putrefação dele, dentro da caverna, onde ele foi morto pelo Apolo, subia. E daí dentro da caverna lá, as Pítias, né? As oráculas lá, elas tinham as visões. E aí elas receberam o Aristóteles e teve o desdobramento lá do conhece-te a ti mesmo. Que é justamente nesse ponto aí onde tem o ônfalo, que é o centro do mundo. Que no caso, hoje tem essa ideia teatral aí de mundo, né? Mas é reino, é um lugar. O universo todo era aquilo ali. O planeta Terra era tido como um universo. Não tinha esse inconsciente de coletivo que tem hoje de achar que tem mundos lá fora, né? Então o universo, eles viam o mundo como reino, como universo. Então ali era o centro do universo. E então acaba sendo um momento escuro, né? De conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. O ser humano passa milênios sem compreender isso muito bem, porque realmente não conheceu a si mesmo. Quando conhecer a si mesmo, ele já cai naquilo que uma coisa que o Bob falou foi... Eu já falou várias vezes, claro, mas a primeira vez que eu ouvi o Bob falando isso foi quando ele falou do autorama da luz. Que a luz cria o teatro, o binário, e é como se fosse um autorama para ela estar girando ali, como o Helicuto falava, né? O Bob não falou isso, mas é como o Helicuto falava, colocar o ovo em pé. Sabe, criar a ilusão, criar o teatro. A consciência tem maior trabalho para criar o mundo para poder, né, criar o autorama da luz. A luz se joga e fica se movimentando, paradoxo, cria o movimento. A primeira vez que eu escutei o Bob falando isso, na época que eu tinha recém conhecido o canal UniBrasil, eu ficava escutando os áudios, o dia que eu escutei ele falar isso foi um dos dias assim que eu percebi, eu falei, nossa, eu tenho que escrever para esse cara. Eu tenho que mandar uma mensagem para ele, alguma coisa eu tenho que fazer. Porque eu senti que era diferente. Era um conhecimento mais avançado que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Então eu pensava, esse é um grande mestre, né? É alguém que eu seguiria com o maior prazer, com a maior honra. E aí fui atrás dele e desdobrou tudo isso aí. E eu lembro que quando eu cheguei para conversar com o Bob, isso ainda tem no meu Facebook, se não for excluído vai ficar lá para a história. Eu cheguei e falei, questionando, né? Falando assim de qualquer jeito, como se ele fosse uma pessoa qualquer. E aí passou um dia, dois dias, eu continuei ouvindo os vídeos dele, e aí eu vi que ele não era uma pessoa qualquer. Quando ele falou isso, por exemplo, do Autorama da Luz, os primeiros vídeos lá do UniBrasil, e principalmente também, quando eu encontrei ele, os primeiros áudios que eu gravei, a gente conversando lá no Paraná, nem tudo tá público, mas tem um que é Lúcifer e Deus. Foram momentos muito profundos, assim, sabe? Eu comecei a tomar consciência. Mas pelo Facebook, antes de encontrar ele pessoalmente, eu cheguei a pedir desculpa. Eu já contei essa história até aqui anteriormente, né? Eu cheguei a pedir desculpa pra ele por tê-lo tratado como uma pessoa normal, sabe? Igual o Arjuna fez com o Krishna. Eu desculpa ter te tratado comido junto, sentado junto na cama, sabe? Porque eu comecei a ver a distância. Eu comecei a ter noção da luz dele. Da grandeza, sabe? Do conhecimento. É aquela história. Quem já veio aqui, quem já esteve mais próximo, sabe? No começo, isso que eu era uma pessoa que passava meu tempo todo me dedicando a isso. Sabe? Em gnose, em entender o universo, entender o mundo. O Renan também tomava ayahuasca, conduzia cerimônias da ayahuasca. A gente chega perto do Bob, a gente fica, às vezes, escutando ele falar e fica, assim, refletindo naquilo que ele falou, e ele já está lá na frente, mais complexo ainda do que ele começou, e a gente às vezes nem consegue acompanhar. Por isso que no começo eu fazia questão de gravar todas as conversas. Mas depois isso parou, até porque o Bob precisa viver como um homem. Então, por mim, eu já falei isso antes também, por mim gravaria tudo. Mas ele gosta dessa sensação de viver como um homem. Eu aprendi a viver assim, a fluir com isso também, a entender isso. Então, por isso que eu também fico um tempo sem postar nada, sem falar nada. Mas, aí tá, vou continuar aqui o que eu tô lendo pra seguir, pra eu conseguir começar e terminar isso. Esse filme aí, O Predestinado, vocês vão ver que tem tudo a ver com o que tá sendo dito aqui, esse momento escuro da consciência, ele foi baseado em um conto, em uma história, que se chama Todos Vocês Zumbis. É uma ideia meio perturbadora lá, você vai ver o filme, isso vai... É aquela coisa que eu comentei antes numa gravação, mas que é uma coisa que o Bob falou algumas vezes. Não sei se ele falou muito nos vídeos lá, mas aqui entre nós ele já falou algumas vezes. É uma coisa difícil de entender, né? Bem quântica. E é uma coisa que eu faço esforço para tentar explicar nisso aqui que eu escrevi também. Como que Lúcifer, o Messias, é a fonte primordial da consciência. Ele é a fonte central. Tudo na natureza tem uma fonte, tem uma emanação, tem um começo. Então quando eu falo, quando o Bob fala que o pessoal que tá fora, que não sintoniza Lúcifer, é como se não existisse. É estranho falar isso, né? Se a pessoa tem a visão só binária, ela é como se ela não existisse, ela é o sonho, sabe? Ela tá no quântico, ela é um potencial. Para entender isso, é interessante dar uma passada no documentário. Inclusive, eu traduzi esse documentário, viu? Ele não tinha tradução, eu legendei ele. Hipótese da Simulação, do Thomas Campbell, do Mário Santos, né? Estive com ele em São Paulo, conversei. No dia que eu fui para encontrar o Bob, encontrei o Bob no fim do dia, ao anoitecer. E durante a parte da manhã eu encontrei o Mário, expliquei toda a brisa dos judeus, de tudo o rolê da escola, que na época não tinha escola, mas de tudo que eu já vinha escutando nos vídeos do Bob, eu expliquei pro Mário. Todo dia ele concordou com tudo, não discordou de nada. Saí da casa do Mário umas 11 horas, fui almoçar com o Antônio Farjani, escritor, que era amigo da Maria Pereira, parece que não é mais. Passei horas lá, almocei, conversei horas com o Antônio Farjani, o resto da tarde ali, até umas 4 horas. Contei todo o rolê também dos judeus. O Antônio Farjani, na ocasião, estava escrevendo um livro sobre Deus, que falava dos judeus, inclusive. Ele não discordou de nada do que eu falei, ele não quis admitir, mas provavelmente ele ia usar coisas que eu falei ali no livro. E ficou até estranho assim, porque eu saí muito bem com eles. Se precisar de alguma coisa, tamo aí, papapá. O Mário ainda me mandou algumas mensagens, mas com o tempo eu fui obrigado a mandar a real. Falei, cara, aqui na escola de Lúcifer, tudo que você tá ensinando aí do Thomas Campbell, a gente já foi e já voltou. Isso pra nós é óbvio, que é um pouco do que eu vou falar aqui, que tem a ver com esse documentário. O Thomas Campbell aparece no documentário, Hipótese de Simulação. Recomendo que assistam. E enfim, daí o Antônio Farjani nunca mais me mandou mensagem. Achei até engraçado. Ele era um mitólogo, né? Escrevia sobre mitologia. Mas a hipótese da simulação é muito interessante para entender o que eu estou falando aqui, o que eu estou propondo. Você imagina, para explicar o reino quântico, né? Quando o Bob fala, por exemplo, que se você está andando no escuro, você não tem nada plasmado, sabe? Não tem nada. Você não vai pisar numa cobra, no bicho, não tem nada. Se você não colapsa, não vê, não tem. Tem um exercício que às vezes eu saio de casa, hoje, agora mesmo eu tô afastado, aí eu acendo uma vela, hoje eu não trouxe, e acendo uma vela, e quando eu vou pra casa, quando não tá ventando, claro, se tiver ventando não dá pra você fazer isso, é melhor deixar quieto. Mas se tiver um dia tranquilo, você vai num lugar escuro. Se você mora na cidade é um pouco mais complicado, mas pode fazer dentro de casa, sei lá, mas de preferência um lugar que dê pra você dar uma volta, né, andar um pouco. Se você é mulher e vai sozinho num lugar escuro à noite dar uma volta, eu recomendo que tenha cuidado, mesmo sendo homem, tenha cuidado. Mas como a gente mora no sítio aqui, é muito fácil. Então eu ando à noite com a vela na mão. Com uma mão eu seguro a vela, com a outra eu coloco a mão na frente do meu rosto para que eu não veja a vela, porque a luz da vela ofusca a minha visão. Se eu fico andando com a vela na minha frente, eu não enxergo nada. A luz da vela ofusca a minha visão, eu não enxergo o que está à frente. Então o que eu faço? Coloco a minha mão na frente da vela, né? E é como se a luz estivesse saindo da minha mão. Eu estou plasmando a luz da vela no quântico. Então eu ando por aí, e às vezes venta, às vezes apaga, mas é como se fosse uma criação minha. Muitas vezes eu saio com a vela e eu atravesso o sítio inteiro, ando por tudo com a vela acesa e vou apagar a vela no meu quarto. E a vela não apaga. Andando com a vela para baixo e para cima. Às vezes bate uma brisa, mesmo assim não apaga. É por isso que eu falo, se estiver ventando muito, você está tentando o Senhor ser o Deus, né? Você está lutando contra o abstrato. Mas é um exercício interessante. É como se você estivesse segurando a luz com a sua mão, sabe? Plasmando. Então, o mundo quântico é assim. Você não colapsa, você não cria, não acontece. E aí eu escrevi aqui, né? Vou continuar lendo. Um, dois ou infinitos observadores plasmam, processam uma interface interativa, como um videogame online multijogador. A proposta do Thomas Campbell lá, que é inclusive explicar tudo, né? Ele escreveu uma trilogia de livros que o Mário, que eu estive na casa dele, traduziu. A proposta é explicar Deus, filosofia, espírito. Ele é o, entendeu? É minha grande teoria de tudo. É o que o Bob fez com o livro, que eu fiz um vídeo e coloquei o nome de A Completa Ciência Universal. Tudo que tem para se saber sobre a consciência, eu até escrevi aqui, ó, em formato de verbete, né? Ó, uma relação de causalidade, né? Aquilo que o Bob explica nos momentos eternos do livro dele. Explica a realidade inteira, explica tudo isso aqui, ó. Uma relação de causalidade, ou seja, como acontece, como uma coisa que leva a outra, leva a outra, leva a outra, até começar uma fagulha de pensamento no meio do vazio do nada, até virar aqui nós conversando, um escutando o outro, criando um reino. Joga videogame, vivendo, tendo filho. Como que começa? No meio de uma faísca de pensamento, no vazio do nada. Isso o Thomas Campbell explica falando que... Ele não explica isso, óbvio. O mais próximo que ele chega disso, e ainda está muito longe, é dizer que é um boot de computador. Como se você liga um computador, você está ali na realidade. Aí um amigo seu liga um outro lá longe, entra ali junto, no mesmo interface. Então vocês estão juntos, os dois colapsando. E o mundo acaba sendo assim. Só que, aí eu escrevo aqui também, ó. Um líder, uma partícula, o Messias, né? E ele sendo um, em contraposto com a multidão, que é vários, indefinidos, como os judeus, por exemplo, são 12 tribos, né? E eles ficam no topo do mundo, controlando o mundo, mas eles estão desfocados. É um controle fragmentado. Quando chega o Messias, que é um potencial pleno em discernimento, transbordar do consciente coletivo, o resultado de todas as experiências, transbordado em um único ser, a representação física da fonte primordial da consciência, a pessoa suprema, universal, né? O avatar pleno na ciência. Ele, por isso que fala, né, que ele liga todos os pontos e conecta todos os acontecimentos do teatro, da história, todas as personalidades. Fala lá na escritura sagrada que ele tem a espada afiada, que é o verbo. Ele, com essa espada, ele consegue condensar toda a energia em um só ponto do espaço-tempo. E enquanto os judeus estão matando cidades, famílias, com explosões, com bombas, ele chega com uma só espada concentrada nele ali, em um só ser, e faz um controle coerente, né? Um controle simétrico do corpo coletivo, e plasma grandes reinos na Terra, como tudo que acontece, né? Napoleão, Hitler, Alexandre o Grande. Ele move o teatro, como eu estava falando para o Thiago. Se você tirar Lúcifer, você vai ficar igual o Náufrago. Aquele filme do Náufrago com o Tom Hanks. Quando ele volta, depois de 4 anos lá na ilha, quando ele volta, ele tá perdido. No final do filme, ele tá numa encruzilhada e ele não sabe para onde ir. Porque acabou, a vida dele só ficou vazio. Tudo que ele conhecia deixou de existir. Não tem história, não conhece mais ninguém, não tem nada. Não tem laços, não tem nada, não tem vida. Caiu num vazio existencial, caiu num vazio do nada. Se você tira Lúcifer da jogada, você tá assim. Você não tem Jesus, não tem Hitler, você não tem... Napoleão, você não tem história. Você tem cada um por si. Quando o Bob fala, por exemplo, que quando a sociedade estiver conectada, igual Black Mirror, põe uma pecinha na testa e entra para uma nova realidade, quando isso acontecer, tudo vai ser real. E o real vai ser aquele lugar onde a gente escolher estar juntos. Então, isso é só o ser humano tomando consciência do plano quântico, que já é uma realidade. Então, como no Apocalipse agora, né? Que quem sintoniza nele é como se ele fosse. Aqui eu escrevi, eu coloquei. É como se o Messias, o foco de consciência do Messias, fosse o hardware da realidade. Se você está fora da torus dele, você não está de nenhuma forma relacionado a ele, conectado a ele, você rejeita ele, você está fora desse hardware. Está fora do jogo principal. você está vivendo paralelamente. E aí acontece o que eu escrevi aqui: você tem uma experiência perturbadora que faz contraste com uma experiência maravilhosa de estar no paraíso. A experiência fica ainda mais perturbadora na medida que você percebe que o contrário dela te levaria para o maior prazer possível. E você acabou com o contrário, pior prazer possível. E por que que acontece, né? Eu escrevi o texto em uma ordem, mas estou explicando em outra ordem. Mas eu espero que tudo se complete e dê para vocês entender. Aí vem a pergunta: quem merece o mal, né? Bom, antes disso, daí eu estava falando do Todos Vocês Zumbis. Que esse Todos Vocês Zumbis é a história que gerou o filme O Predestinado. E é interessante porque, tipo, é como se todo mundo tivesse dormindo, né? Fosse zumbi. E para nós essa analogia funciona bem, porque é como se nós aqui, que entendemos aí o centro do centro, o templo de Delfos, o Ônfalo, que para nós é representado pelo Bob, por exemplo, é o centro do foco consciencial, tudo acontece em torno dele. É o reino, né? Atlântida. E o resto dorme, o resto é como se fosse zumbi, né? Lá no filme, você vai entender melhor o filme, só assista lá O Predestinado. Aí eu escrevi aqui: uma gota d'água prova o oceano, um único homem prova a existência de Deus, que é a frase da Helena Blavatsky, que tem a ver com essa brisa: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o homem ou Deus? A questão continua. O Deus se criou, né, em formato de homem, e através do homem ele toma forma. Ele pode existir no mundo onde as coisas existem, né? Porque fora dali é só o vazio do nada. Aí a pergunta finalmente aqui: quem merece o mal e quem produz o mal? Eu coloquei o trecho da Bíblia, né, onde Deus fala lá que é ele que produz todas as coisas, ele que cria todas as coisas, porque já é esse todo. É como se fosse o filme lá, O Predestinado. Como você assistir, você vai entender. É o que o Bob explica também. Já é a própria consciência. É a própria luz que se jogou no autorama para se iludir, para se manter em movimento através do paradoxo. E aí entra o seguinte, né? Por que que algumas pessoas sofrem e outras não? Como os judeus estão no bem bom lá e a gente sofreu pra caramba. E por que que nós não vamos sofrer depois e outras pessoas vão continuar sofrendo? Por que que os animais morrem para que nós tenhamos vida, possamos comer carne, né? Por que que comemos as plantas? É o sacrifício de almas, né? Uma coisa que é inerente à vida. O reino animal, humano e dévico, um estrutura o outro, né? O mineral dentro do vegetal, o vegetal dentro do animal, o animal dentro do humano, o humano no dévico. A natureza, ela é, em essência, vida em simbiose com a morte. A vida em si já é essa simbiose com o que surge, com o que vai, né? Com a presa e o predador, com os reinos superiores e os reinos inferiores. É o alívio revezando com o sofrimento, né? Que foi o que o Buda entendeu. Existe um documentário muito bom do Buda, que é o único documentário que eu gosto pra caramba, eu já vi muitas vezes. Esse documentário, ele foi excluído do YouTube, mas eu baixei ele, coloquei no Vimeo. Eu vou pedir para a Miriam se lembrar, colocar, caso eu não coloque, esse link aí no site mesmo da escola, para vocês assistirem aqui no site. Tá? É interessante que vocês assistam no site para manter o valor do nosso site. Tá? Inclusive, eu quero aproveitar para dizer que é importante que vocês usem o chat do site, seria mais legal, se fosse possível. Tá? Se fosse possível, quanto mais usar. Eu sei que o chat do site, ele é meio complicado, mas se você. Porque as pessoas ficam usando pelo Telegram. Daí não tem moderação. Você tem que usar o chat do site pelo site, tá? A não ser que você esteja pelo celular. Daí fica mais complicado. Aí você usa o Telegram, tudo bem, mas aí você usa o grupo de alunos. Tá ok? Toda vez que for possível, é interessante usar o grupo do site para você esteja com a janela do site aberto, ok? Aí você tá ajudando pra caramba. Sem falar em ler matérias, né? Toda vez que você estiver procurando uma matéria no site, procura no Google. Escreve lá o que você quer. Né? E na frente escreve Escola de Lúcifer no Google. Aí isso vai encarecer o nosso site. O Google vai entender que as pessoas estão procurando no nosso site. Ao invés de você ir dentro do site pesquisar as coisas, pesquisa no Google. Tá? Espero que tenha ficado claro. Você vai ajudar muito o nosso reino se você fizer isso. É uma coisinha pequena, mas é uma coisa que você faz todo dia, toda hora que você está pesquisando um vídeo, pesquisa no Google, ok? Se puder ficar no chat do site também é muito bom. Continua lendo aqui. O alívio, plenitude, fluxo, esbarra no sofrimento, resistência e vontade própria. Eu entendia isso como se fosse uma engrenagem, sabe? Você tem o quântico e você tem o físico. Você tem partícula e você tem onda. Você tem multidão versus indivíduo. Fêmea, né? Círculo versus reta. E você tem lógica versus abstrato. Certeza versus dúvida. Luz versus trevas. Nessas coisas elas convivem, são as dualidades inerentes. É como se fossem engrenagem. São elas que criam a ilusão do movimento, o paradoxo que mantém o movimento. Então, esse sofrimento ele é inerente. Você pode obter ele através de sacrifícios, como comer um animal. Às vezes, um ritual de caçar um animal, sabe? Às vezes, você tem um animal, um totem, ele pode morrer. Uma coisa que poderia pegar em você, pegando esses momentos de comunhão, um sacrifício que você faz. Como o Bob explica, um livramento. Uma coisa às vezes pesada, ruim, te aconteceu, está te livrando de uma coisa que poderia ser pior. Isso já é. A consciência ela precisa ter a perspectiva, né? Ter o contato com a polaridade oposta. Então, o alívio, a plenitude, o fluxo, ele esbarra no sofrimento, na resistência, na vontade própria, sabe? Você fica dentro de você aquele equilíbrio entre o que você quer e entre o que é certo fazer para Deus, para louvar a Deus. Entre fluir e aceitar e servir e a resistência, entre querer segurar, sabe? Pensar mais em você do que em Deus. Entre, né, a plenitude, o alívio e, às vezes, o sofrimento, o incômodo. A certeza, né, a plenitude de ter segurança naquilo que você entendeu, que você sabe, com a dúvida, que é qual é a segurança, né? Não sabe ainda, a incerteza e a inerente fraqueza na hora de ter que tomar uma ação e cocriar, né? Colapsar, desempenhar alguma coisa. A sua criação é fraca, sabe? Todo mundo passa em cima das pedras, passa bem. Na hora que você vai passar, você escorrega, sabe? Você vai atirar, você erra o tiro. É assertividade, né? A certeza dança com a dúvida, a vontade própria com o bem maior. Quando o quântico imaterial, pleno em potencial abstrato, encontra atrito no teatro binário, né? Quando a engrenagem encosta na outra, o mundo lógico racional, pleno em manifestação objetiva, ocorre o colapso de probabilidade. Ou seja, quando o mundo imaterial, o potencial abstrato, ele encosta, a engrenagem dele encosta na do teatro binário, do mundo físico, racional, que é pleno em manifestação. Um é pleno em potencial. O outro é pleno em manifestação. Quando um encontra o outro e cria resistência, acontece o colapso de probabilidade, desdobra. Acontece. Então, às vezes, aquilo que a pessoa criou, que ela acreditou, que ela pensou, desdobra na realidade, acontece dentro de a vida de um indivíduo ou entre um grupo de consciências também, né? Na conscienciologia, chamava-se de micro-universo consciencial, que é a minha vida, por exemplo. Eu estava explicando para a Miriam outro dia, tem várias pessoas, entre todas as pessoas que fazem parte do meu micro-universo consciencial, ou seja, que tem paciência para escutar o que eu falo, que assistiu meus vídeos antes, sabe, que já me conhece há mais tempo, a minha tia lá me conhece de um jeito, o meu amiguinho lá da minha adolescência me conhece tanto, a Miriam me conhece mais um tanto, o Renan, que acabou de me conhecer, já conhece uma outra parte de mim, né? Mas todos fazem parte do meu micro-universo consciencial ali, da minha Taurus. Mas eu já não faço parte de toda a Taurus dele, né? A gente vai formando Vesica Piscis, que é quando um círculo, metade de um círculo está dentro da metade do outro. Daí o que tem no meio ali, né? É quando ao encontro dessas, como dizia o Jung, né? O encontro de duas pessoas é como duas substâncias químicas. Se tiver uma reação, vai haver uma transformação. Então, isso já é o próprio movimento, né? Quando um encosta no outro, já força um movimento. O movimento na natureza, na experiência da vida, né? Vamos chamar assim, dessa interface aqui onde a gente conversa, ele é inerente. É por isso que sempre desdobra o movimento. Sabe? Às vezes, como o Bob estava falando, você está num momento assim que você está muito alto, está ficando esquizofrênico, você está encostando muito próximo ali desse momento escuro da consciência que você não deseja. Você vê um sapo, te chama a tua atenção, às vezes um mosquito te pica, você é obrigado a sair, sabe? Então o próprio ambiente ali, o entorno, o abstrato do entorno, ele força você a manter esse movimento para você como forma de alívio até, para te poupar do sofrimento de estar tocando ali esse ponto sombrio da consciência, né? Já é o próprio ovo em pé, já é a própria luz que criou o autorama, que o paradoxo que autogera o movimento, né? A torus que se auto-recicla. Então, quando acontece isso, né, o quântico esbarra com o físico, o que é provável, esbarra com o pleno e potencial, acontece o desdobrar. Aquilo acontece, né? Um evento em grupo, por exemplo, hoje a gente saiu e os cachorros foram atrás da gente, e foram muito longe, andaram vários quilômetros, vieram junto dentro do carro com a gente. Eu achei uma experiência assim, inusitada, né? Uma experiência marcante, que a gente vai lembrar. A gente ficou impressionado, ficou com dó dos cachorros, ficou chateado com eles, mas não podia brigar com eles, sabe? Uma experiência bem, bem diferente assim, do normal. E desdobra, né? Ninguém achava que eles iam fazer aquilo. Desdobra. O próprio Bob mesmo, as façanhas que o Bob faz. Bom, pra começar, os cachorros são do Bob, né? E eles estavam indo atrás do Bob. Então o próprio Bob, vivendo a vida dele, é cheio dessas façanhas. Sabe? O improvável acontece. Plasma. Por isso que eu falo, é diferente. Viver, conhecer, é diferente de tudo que dá pra imaginar. Então, quando há esse desdobramento, né, do quântico com o físico, acontece um grupo de pessoas divide um momento no espaço-tempo. Fica firmado ali um momento na memória. Aí eu escrevi aquilo que eu falei, né, do sistema de... como se fosse um jogo, né, dentro da hipótese de simulação, que a gente plasma aqui junto. Depois eu expliquei que Lúcifer é o centro disso tudo. Fora disso, você não está em uma realidade objetiva, você fica igual o Tom Hanks lá, perdido, não sabe para onde vai. Aí eu escrevi aqui, ó. Quando o foco de consciência nasce, acorda, né, surge, encarna dentro da vida, do teatro, da terceira dimensão, no autorama da luz, como todos os seres vivos, ele estabelece natural e compulsoriamente a simbiose com os reinos ao redor, mineral, vegetal, animal, humano. Todos os reinos, né, mineral, vegetal, animal, humano, sustentam um ser, uma consciência física, né, uma consciência intrafísica, na terceira dimensão, que vai desempenhar emoções e experiências fluindo num processo de auto-identificação, ego, individualidade, micro-universo consciencial. Então nasce o foco de consciência ali, né? Eu me lembro que eu tinha lá meus 4 anos, e de repente, opa, tô aqui. O que eu tô fazendo aqui? Os 4 anos lá. Criancinha. E aí você vai vivendo, você vai adquirindo simbiose com as pessoas ao redor. Os olhares, né, a conversa, a convivência, os desdobramentos, os momentos compartilhados juntos, vai criando um processo de auto-identificação. Você vai tomando consciência de si e criando forma como micro-universo consciencial. Você já não é o tudo, agora você é um. Você tem sua vida, você tem um nome, você tem suas roupas, né? No começo você dorme no quarto com seus pais, depois você já tem seu quarto, aí você cresce, você tem que arrumar uma mulher e sair de casa, sabe? Alguns saem, vão para outra cidade, então vai criando um processo de individualidade. Só que aí vem a parte que eu falei, né? O Jung falava disso, que você nasce criança, o seu ego vai inflando, você vai desenvolvendo uma personalidade, mas quando você chega na fase plena de amadurecimento, você deveria passar por um processo de individuação, que seria transbordar no reino, é o que a gente tem agora. Entender o coletivo maior, entender a coerência, assim, se encaixar no mundo, né? Você precisa ficar num lugar em perspectiva ao rei, ao líder, né? Orbitar em alguns, né? Se posicionar ali em relação a ele, dentro do sonho real. Porque é isso. Quando eu era jovem lá, escutando o Hélio Couto, uns 4, 5 anos atrás, aí, faz bastante tempo, não faz tanto tempo jovem, né? Estranho falar. Mas quando eu era bem mais novo, escutando o Hélio Couto lá, quando ele falava do Gandhi, né, do Mandela, eu pensava, e olhando o próprio Hélio Couto como pessoa, eu pensava, e depois conhecendo o Bob principalmente, a gente pensa, pô, eu quero fazer o melhor possível da minha vida. Eu quero estar no melhor lugar possível. Eu quero fazer a coisa mais coerente possível, né? Esse é o mesmo alívio que todos queremos, é a verdade, sabe? É estar num caminho onde os seus passos sejam certos, sabe? Você tá andando por cima do rio, você não quer cair e se molhar. Você quer pisar numa pedra que não vai escorregar. Você quer que o seu caminho seja direito, sabe? Que você tenha uma visão clara, que o seu olho funcione bem, né? E é justamente isso que acontece. Quando a gente encontra o reino, a gente tem essa certeza de estar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Então é uma força interior, assim, um alinhamento interior existencial, que só experimenta quem se conecta com a egrégora, né? Com a energia. Aí você entende que a consciência, como tudo na natureza, tem um fluxo, ela tem uma fonte. Aí você se posiciona nesse fluxo, você se encaixa nesse fluxo, você continua fluindo em perspectiva a ele, em relação a ele. No momento que você quer você ser a perspectiva, você já passou a criar caos, né? Você já passou a criar em oposição a ele. Aí vai ficar como os reinos em Ragnarok, né? Ter os deuses, cada um por si. Que é o evento que leva a esse mundo que a gente está saindo agora. Que é péssimo. Você olha para trás, você lembra como era a sua infância, como o mundo é injusto, como pessoa, como o inocente sofre junto com o culpado, né? Com a desgraça acontece o tempo todo, a injustiça, né? O sofrimento, o desespero. Esse é o mundo que a gente cresceu, o planeta das trevas, o reino das trevas, que é o que se torna quando as pessoas começam a querer a ser a própria fonte de consciência, quando elas saem do fluxo, do alinhamento com a fonte central. E não tem como evitar isso, né? O processo é inerente, é natural. É o filho que uma hora vai querer sair de casa, sabe? Para depois voltar com a cabeça baixa. Tem na Bíblia uma passagem muito linda nesse aspecto, né? Que Deus fica feliz, inclusive, o Deus, no caso, Deus também, né? Ele fica feliz com Lúcifer, porque Lúcifer se volta contra ele, sai e depois volta com o aprendizado, com a humildade. Então Deus acaba amando mais Lúcifer. E na história lá, o filho rebelde que sai, quando ele volta, o pai manda matar um bezerro, né? E o outro irmão que ficou em casa fica triste, fica com ciúmes, com inveja, né? Pô, no meu aniversário, eu fiquei com você, você mata só cabrito pra mim, eu que fiquei aqui. E ele que saiu, gastou seu dinheiro, porque, só que quando ele volta, né, o filho rebelde, ele fala, ó, eu não sou digno nem de ser chamado de seu filho. Mas se você me aceitar como funcionário, só pra eu ter o que comer. Então ele volta muito humilde, com conhecimento. E o pai passa a amar ele mais ainda. E admirar mais ainda. Então é uma coisa muito bonita que se encaixa com o nosso teatro, né? Nosso cosmoteatro. E isso eu já li, já falei. Daí eu falei aqui dos momentos eternos, que eu vou colocar também. Talvez um link de um post que eu fiz dos momentos eternos, para vocês acompanharem lá na íntegra. Os momentos eternos eu postei no site. Tem o áudio também, você dá play lá no podcast. Você pode ir lendo e ouvindo o trecho do livro do Bob. Essa aqui eu já falei também, mas eu vou ler, né? A maioria, a onda quântica, a multidão abstrata, não cria conscientemente. Ela se manifesta passivamente, inconscientemente, sendo conduzida por um foco reduzido de consciência, que é uma organização, indivíduos, são as 12 tribos, né? As grandes mídias aí. Que é um foco reduzido. O Messias, ele é o transbordar. Então ele é o máximo do máximo da coerência reduzida a um só ponto, a uma partícula. É como se fosse um laser, sabe? Uma espada afiada. Por isso que o potencial de criação dele é infinito. Os judeus, eles conseguem aglomerar bastante o ponto de consciência, de controle também, de discernimento. Só que eles ainda ficam reduzidos ali em 12 tribos. E nas mídias e tal. Então eles controlam muito o teatro. Eles, se não fossem judeus também, como aquele que o Bob já falou, tá no Antigo Testamento, o mundo estaria cheio de pagãos aí, igual Game of Thrones, matando o próprio filho em sacrifício para ganhar as guerras, entendeu? Ia estar cheio de barbaridade no mundo, ia estar cheio de bárbaros. Ainda tem, mas já foi pior, poderia ser pior. Então os judeus vêm para mostrar o Deus verdadeiro, para mostrar uma boa conduta. Só que acabam se corrompendo porque não tem, eles não são um foco, né, de consciência. Eles são fragmentados. E eles recebem o Messias, que já é o transbordar deles ali também. Eles são do coletivo e o coletivo são os deles. Só que era previsto, Deus escreveu, Deus já usando o erro para fazer o acerto, né? Criando a obra perfeita. Já sabia do erro deles e orquestrou tudo. A simetria se alimentando dela mesma, né? A verdade, a mentira só se anula. E a verdade só se soma. Enfim, a gente conhece bem essa história aí, né? Aí eu escrevi aqui, ó. Um líder, uma única partícula, já é o potencial manifestado de criação, direção sobre o abstrato. Contudo, sem a pedra angular do corpo ancestral primordial, da fonte suprema e de discernimento, o potencial não é pleno. Ou seja, sem a fonte central de consciência, que é o Messias, Lúcifer, esse controle fica a desejar, né? Por isso ele acaba. Por isso que os judeus, uma hora, caem. Por assim dizer. E Lúcifer nunca cai, porque quando ele nasce no mundo, ele já é ele. Ele nasce no mundo, os sábios dele já se reúnem em volta dele. Toda vez que ele nasce pronto. Ele nasce sabendo tudo. Ele já é completo. É questão de ciclo. O sol vai nascer. Não tem o que você possa fazer, o que ninguém possa fazer para o sol não nascer. O sol vai nascer, a verdade vai brilhar. Vai chegar. A justiça prevalecerá. Ah, o mundo é feito de linguagem, né? O mundo com todos os seus arquétipos, símbolos e nomes e números para cada coisa foi criado pelo verbo. O verbo é a espada que mais perfura, tem o trecho da Bíblia, né? Muito bom, inclusive. Tá, daí tudo aqui, acho que eu expliquei, deixa eu ver. Micro-universo consciencial da fonte, Star Harder, expliquei. Sem o foco errado. A pessoa suprema, universal, plena em discernimento, completo na ciência, com o verbo concentra em si o pleno potencial da justiça. O denso caos, que com explosões descontroladas devasta famílias e cidades, vencido pela energia concentrada de uma espada, empunhada pelo único homem capaz de levantá-la. Então, toda essa energia que, né, que faz o sofrer justo junto com o injusto, finalmente é posicionada em um único ponto, em um único, numa única direção, né, num ponto central ali, o de Delfos ali. O ônfalo do universo, uma única pessoa, uma única espada, e consegue plasmar a justiça de fato, né? Só vai sofrer o que precisa do sofrimento, precisa do alívio que merece, que conquistou, vai ter. Então finalmente vai, a justiça vai ser evidente, vai ser separado o joio de trigo, e a justiça vai plasmar. Quem vive com ele, por isso que eu falo, viver com o Bob, né, a experiência junto dele, né, compartilhar os momentos no espaço-tempo junto com o Bob, é completamente diferente de ouvir falar. Porque aí a justiça está manifestada, no dia a dia, nos momentos, no espaço-tempo. A todo tempo acontece alguma coisa, manifesta. Então, isso vai acontecer. Todo mundo que tiver a oportunidade de vir para o reino, conviver com os mestres, vai ver isso desdobrar também. Isso acontecer, porque como eu já expliquei nos grupos, eu não cheguei a postar no site sobre isso, mas eu mandei várias mensagens nos grupos. Teve um irmão que postou um trecho, inclusive, o Boizão, se não me engano, ou o Pedro, agora não lembro, postou um trecho dos áudios, um dos áudios que eu postei aquele dia, né? Ego e Felicidade, o nome que ele colocou lá. Se eu lembrar, vou colocar aqui também. Mas falando sobre como é, né, a vivência aqui, como é diferente estar aqui, que nós mestres, né, que vivemos aqui, acabamos refletindo os princípios dele, o jeito que ele age, sabe? Como o Bob fala para nós mesmo, é muito comum vivendo com ele começar a fazer as coisas como ele faz, começar a se tornar ele, sabe? Como quando eu escutava o Valdo Vieira, começava a falar igual a ele, escutava ele o culto, começava a falar igual a ele o culto. E também, depois que conheci o Bob, às vezes falava e falo como o Bob, né? É inevitável. Então você também começa a refletir os parâmetros de moral dele, de honra. E ele é a fonte disso tudo. Então é sempre um parâmetro que a gente tem para se orientar, né? É um sentido, uma direção que todos nós encontramos aqui, graças a Deus. Damos graças. Luz para nós. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every scene.